Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 14 de julho de 2021.
E vamos ao destaque do dia, mais vacinas contra a Covid-19.
Brasil recebe até amanhã mais 2 milhões e 700 mil doses.
E mais vacinas vão chegar de forma antecipada ao país. Graziela Mendonça.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou a chegada de forma antecipada de mais vacinas da Pfizer e da Janssen.
E com cada vez mais brasileiros imunizados, pesquisa revela que a ocupação de UTIs do SUS está em queda.
E você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil.
Reformas e retomada da economia fazem governo elevar previsão de crescimento para este ano. Ana Veloso.
A economia brasileira deve crescer neste ano 5,3%. Os dados revelam que o avanço é mais positivo na atual recuperação do que em outras recessões do passado.
Inscrições para o Enem terminam daqui a pouco.
E vamos dar ao vivo as últimas informações sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro.
O presidente foi transferido de Brasília para São Paulo para a realização de mais exames.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brom.
E para nos assistir ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
Momento Saúde.
Mais de 2 milhões e 700 mil doses de vacina contra a Covid-19 entre hoje e amanhã.
Durante o dia, o Ministério da Saúde recebeu 800 mil doses da Coronavac.
Agora à noite, aterrizam no Brasil mais de 900 mil vacinas da Pfizer.
E amanhã devem chegar mais 1 milhão de doses vindas do consórcio COVAX Facility.
Hoje, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou o avanço da vacinação no país e anunciou a chegada antecipada de mais doses da Janssen e da Pfizer.
Durante a audiência pública na Câmara dos Deputados, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou o esforço do governo federal para acelerar o processo de imunização contra a Covid-19. Ele anunciou a chegada de forma antecipada de mais vacinas da Pfizer e da Janssen.
Com a Janssen, já conseguimos uma antecipação de doses de 1,8 milhões de doses, doses essas que estavam previstas para o último trimestre do ano. Também conseguimos uma antecipação de 7 milhões de doses da Pfizer para o mês de julho.
Queiroga disse ainda aos deputados que metade dos brasileiros com mais de 18 anos já tomou pelo menos a primeira dose da vacina e que 20% completou o ciclo de imunização. O ministro da Saúde ressaltou que o governo já distribuiu mais de 147 milhões de doses aos estados. E para fortalecer o enfrentamento à pandemia e incentivar a imunização, também nesta quarta-feira, o ministro da Saúde vacinou autoridades em Brasília. Foram imunizados os ministros da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, das Comunicações, Fábio Faria, e da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. O ministro Marcelo Queiroga destacou o avanço da campanha no Brasil e, com isso, a queda nos casos de Covid-19.
Os resultados vocês já veem, né? Diminuição do número de casos, menor pressão sobre o sistema hospitalar e a redução dos óbitos. Temos, em uma semana, todos os dias cai a média móvel de óbitos. Hoje temos abaixo de 1.300, ainda é alto, mas vai baixar mais com o avanço da campanha de vacinação.
E mais vacinas estão chegando nesta quarta-feira em solo brasileiro. No início da noite, desembarcam em Campinas, São Paulo, 924 mil doses da Pfizer. Até agora, o Ministério já distribuiu mais de 16 milhões de doses do laboratório. Também hoje, o Ministério da Saúde recebeu mais 800 mil doses da Coronavac, produzidas pelo Instituto Butantan. Dessa vacina, já foram enviadas aos estados até agora mais de 54 milhões de doses. E está prevista para esta quinta-feira a chegada de mais 1 milhão de vacinas contra a Covid-19 enviadas pelo consórcio global COVAX Facility, liderado pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. E a partir desta semana, o Ministério da Saúde começa a enviar doses aos estados para priorizar a vacinação dos brasileiros que moram em cidades perto de outros países, reforçando o combate às variantes da Covid-19. Nas próximas 48 horas, todos os estados e Distrito Federal vão receber mais 4 milhões de doses da AstraZeneca. Este lote também garante o início da vacinação de bancários e trabalhadores dos Correios. Reportagem Graziela Mendonça.
E o avanço da vacinação está reduzindo as internações de pacientes em unidades de terapia intensiva no país.
Pela primeira vez desde dezembro do ano passado, nenhum estado está com ocupação de leitos de UTI Covid no SUS superior a 90%.
A tendência foi apontada pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz.
É a terceira semana seguida que as internações registram queda, segundo a entidade.
Apenas quatro capitais estão com taxas de ocupação maiores que 80%. São Luís, Rio de Janeiro, Goiânia e Brasília.
Ainda segundo a Fiocruz, o número de casos e de óbitos pela doença vem caindo há três semanas em cerca de 2% ao dia, mas o patamar ainda é alto.
Por isso, mesmo com o avanço da vacinação, a Fiocruz alerta que é importante manter os cuidados.
A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou mais duas pesquisas clínicas de vacinas contra a Covid-19 no Brasil.
A primeira vai testar uma nova candidata à vacina desenvolvida por um instituto médico da China.
A vacina será aplicada em quase 8 mil voluntários de quatro estados brasileiros.
A outra pesquisa, aprovada pela agência, vai testar uma nova versão da AstraZeneca, que foi modificada para fornecer imunidade contra uma variante da África do Sul.
Esse estudo será conduzido com 800 brasileiros de cinco estados e Distrito Federal.
E vai envolver voluntários já vacinados com a AstraZeneca e pessoas que não receberam a vacina.
As duas pesquisas vão verificar a eficácia e segurança das vacinas em desenvolvimento.
E o Brasil alcançou mais de 117 milhões e 200 mil doses aplicadas.
Receberam a primeira dose mais de 85 milhões e 600 mil pessoas.
E tomaram a segunda dose ou dose única mais de 31 milhões e 600 mil brasileiros.
Para acompanhar a evolução dos dados, acesse localizasustudojunto.saude.gov.br e clique na aba Vacinômetro SUS.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
537.394 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 17.858.633 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 19.209.729.
O presidente Jair Bolsonaro desembarcou agora há pouco em São Paulo, onde deve realizar exames.
Nesta madrugada, o presidente foi levado ao Hospital das Forças Armadas, em Brasília, com dores abdominais.
Nós vamos conversar agora ao vivo com a repórter Manuela Castro, que tem as informações. Boa noite, Manuela.
Boa noite, Nazi, Gabriela, e boa noite a todos. Após exames realizados aqui no Hospital das Forças Armadas em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro foi diagnosticado com obstrução intestinal. Quem chegou ao diagnóstico foi o doutor Antônio Luiz Macedo, que é o médico responsável pelas cirurgias no abdômen do presidente por causa do atentado à faca que sofreu durante a campanha eleitoral em 2018. Com esse resultado, o médico então resolveu levar Bolsonaro a São Paulo para exames complementares e a definição da necessidade ou não de uma cirurgia. O presidente já passou por três procedimentos operatórios por causa do episódio da facada. Bolsonaro decidiu se internar hoje de manhã no Hospital das Forças Armadas, depois de ouvir sua equipe médica, por causa de dores abdominais e crises de soluços que já duravam mais de uma semana. Hoje à tarde, o presidente se pronunciou pelas redes sociais e agradeceu pelo apoio e pelas orações de todos. No Congresso, o senador Flávio Bolsonaro falou sobre a saúde do pai.
Falei com o médico dele mais cedo, né, ele me tranquilizou, disse para a família ficar calma, que não tinha nada de mais grave acontecendo, né, que ele estaria em observação. Aí passou o telefone para ele, ele ainda com um pouco grogue, né, de função da anestesia que ele submeteu para fazer a endoscopia. Falou comigo que estava tudo bem, para ficar calmo, tranquilo, para todo mundo ficar calmo. E mais uma vez agradecer as orações de todo mundo e a preocupação com o presidente da República.
Quem também falou sobre a saúde do presidente foi o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Ele disse que há a possibilidade de o presidente ser submetido a nova cirurgia.
O presidente vai ser transferido para São Paulo e vai ser submetido a testes para ver se é necessário a cirurgia de emergência ou não. São três cirurgias que ele já teve e talvez precise da quarta cirurgia, e nós esperamos que ele brevemente já esteja recuperado para que possa voltar a nos ajudar aqui comandando o país.
ex-presidente Jair Bolsonaro deixou o Hospital das Forças Armadas por volta de 5 horas da tarde e já desembarcou em São Paulo. No hospital Vila Nova Star, na zona sul da cidade, ele vai realizar os exames que vão apontar se uma cirurgia será necessária. Ao vivo, Manuela Castro.
As reformas propostas pelo governo para estimular e retomar a economia, como concessões, privatizações e medidas para o crescimento e geração de empregos na indústria e serviços, devem fazer com que o país tenha maior crescimento este ano.
A nova previsão de aumento foi divulgada hoje pelo Ministério da Economia.
De acordo com o Ministério, as medidas para reduzir os impactos econômicos causados pela pandemia devem fazer o PIB, o Produto Interno Bruto, crescer mais de 5% em 2021.
As reformas também podem ajudar a conter a inflação, que deve ficar perto dos 6% este ano.
A economia brasileira deve crescer neste ano 5,3%. A projeção é do Boletim Macrofiscal do Ministério da Economia, divulgado nesta quarta-feira. A nova estimativa é maior do que a de maio, que indicava crescimento de 3,5% no PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma das riquezas produzidas no país. Segundo o Ministério da Economia, os dados revelam que o avanço é mais positivo na atual recuperação do que em outras recessões do passado. O secretário de Política Econômica, Adolfo Saxida, fala sobre os fatores que explicam a retomada.
A retomada econômica já nos coloca em patamares pré-crise. Isso é resultado de uma política econômica muito bem embasada em consolidação fiscal e reformas para o aumento da produtividade. É importante destacar que a consolidação fiscal, ela é o melhor interesse de proteção da população mais pobre do país. Porque quando o lado fiscal está sob controle, a inflação também está sob controle.
Propostas aprovadas no Congresso, como a capitalização da Eletrobras e a concessão de 30 ativos da área de infraestrutura para iniciativa privada, também contribuirão para a recuperação, segundo o estudo do governo. O Boletim Macrofiscal ainda projeta a expansão na agropecuária e destaca a volta do crescimento nos setores de serviços e na indústria, com geração de empregos. A projeção para a inflação oficial do país estima que o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, deve fechar 2021 em 5,9% acima do teto definido para este ano, que é de 5,25%. O grupo que mais impactou o IPCA até o momento é o que inclui combustíveis e energia elétrica. O secretário de Política Econômica, Adolfo Saxida, explica os motivos dos aumentos nestes setores.
A inflação está em elevação em todo o mundo. É importante destacar que hoje a inflação pelo IPCA acumulada em 12 meses é de 8,4. Ao fechar o ano em 5,9, o que nós estamos mostrando é que a inflação segue uma trajetória de queda até o final do ano.
Outro índice que mede a inflação, o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, deve encerrar 2021 em 6,2%. Reportagem Ana Veloso.
E atenção, estudantes que vão participar do Enem.
As inscrições para o exame se encerram daqui a pouco, às 11 horas e 59 minutos da noite.
O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, é uma das portas de entrada para o ensino superior, já que as notas do teste podem ser usadas para o acesso ao Sistema de Seleção Unificada, SISU, e ao programa Universidade para Todos, ProUni. O Enem também é aceito em mais de 50 instituições de educação superior em Portugal. O estudante Gabriel Froze tem 17 anos e está no último ano do ensino médio numa escola particular de Brasília e se prepara de olho no curso de Direito. Entre os métodos de estudo, ele usa os games.
Elas ajudam a engajar mais o estudante, assim ele conseguir ter um foco maior nos estudos.
A professora de Biologia de Gabriel, Roseli Soares, diz que o estudo por games ajuda o aluno a desenvolver habilidades exigidas no Enem.
Pode ajudar ao estudante do ensino médio a desenvolver várias habilidades e competências que são exigidas no Enem, como a questão de solução de problemas, sustentabilidade, a intervenção social, econômica.
Seja qual for o seu método de estudos, se você está no ensino médio e sonha em entrar numa universidade, ainda tem chance de participar do Enem 2021 com provas marcadas para novembro. As inscrições podem ser feitas até às 23 horas e 59 minutos desta quarta-feira. Para isso, é preciso ter login único no portal acesso.gov.br e clicar no botão Criar Conta GovBR. A senha é necessária para acessar a página do participante, tanto do computador quanto pelo aplicativo, para fazer inscrição, consultar o local de provas e imprimir o cartão de confirmação de inscrição. Reportagem Cleide Lopes.
Escolha de disciplinas por parte dos estudantes.
E mais horas na escola.
Apresentadas ações para o início do novo ensino médio.
Os detalhes daqui a pouco.
Beneficiários nascidos em setembro já podem sacar ou transferir os recursos da terceira parcela do auxílio emergencial creditados na poupança social digital.
O dinheiro pode ser retirado nas mais de 13 mil lotéricas espalhadas pelo país, nos correspondentes Caixa Aqui ou nas agências.
Lembrando que para fazer o saque é preciso antes gerar um código de saque no aplicativo Caixa Tem.
E o usuário também pode continuar movimentando os recursos pelo aplicativo para pagamento de boletos, por exemplo.
O Tribunal de Contas da União deve votar no dia 18 de agosto o relatório sobre o edital para o leilão da internet 5G no país.
O anúncio foi feito hoje pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria.
Com isso, o prazo inicial foi antecipado em mais de um mês.
Após esta etapa, o edital, se aprovado, segue em até 5 dias para a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, responsável pela publicação do documento.
Se os prazos forem cumpridos, o edital do leilão para a escolha dos prestadores de serviço deve ser divulgado até o final de agosto.
Segundo o ministro Fábio Faria, a previsão é que a nova tecnologia esteja em operação no Brasil em julho do ano que vem.
As próprias empresas de telecom têm nos garantido que as obrigações de edital, que é colocar nas 27 capitais, até julho do ano que vem, está mantida. Inclusive, podemos ter, até o final desse ano, já algumas capitais com 5G funcionando.
A nova tecnologia prevê uma internet mais rápida e com maior qualidade para os usuários.
Com isso, também deve oferecer diferentes serviços, como cirurgias à distância e transporte público funcionando sem motorista.
O clima é essencial para o sucesso de qualquer produtor rural.
Mas quando a chuva não vem ou chega na hora errada, ele pode contar com o seguro rural para cobrir os prejuízos com a perda da lavoura.
E para contratar a apólice, ele tem o auxílio do governo. É o programa de seguro rural.
O seguro rural vai garantir a cobertura de quase 160 mil apólices em todo o país, em um valor total segurado de mais de 55 bilhões de reais.
O seguro deve proteger quase 11 milhões de hectares, uma área maior que é do estado de Pernambuco.
O diretor de gestão de risco da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pedro Loyola, explica que o seguro ajuda os produtores rurais a continuarem com as atividades, mesmo com algum imprevisto climático.
O seguro rural traz uma tranquilidade ao produtor que no momento em que ele produz e caso tenha uma adversidade climática, ele possa receber uma indenização das companhias seguradoras, pagar os seus fornecedores de insumos e continuar na atividade com um fluxo de caixa, uma renda estável ao longo dos anos.
Um aplicativo está disponível com todas as informações sobre o seguro rural.
Basta procurar por PSR nas lojas de aplicativos para celular.
O Ministério da Educação anunciou hoje o cronograma nacional para as ações de implementação do novo ensino médio.
O novo modelo será aplicado para todas as escolas públicas e privadas do país e vai ter início no ano que vem, com o primeiro ano do ensino médio.
O cronograma apresentado nesta quarta-feira é mais um passo para implementar as mudanças previstas para o ensino médio aprovadas em 2017. A novidade já começa no ano que vem para as turmas do primeiro ano dessa fase escolar. Em 2023, deverá atingir o segundo ano e a ideia é alcançar as 3 séries do ensino médio em 2024. O Ministério da Educação selecionou 4 mil escolas públicas para iniciar o projeto piloto. Uma delas fica no Gama, no Distrito Federal. A escola já propõe um currículo mais dinâmico, voltado para as potencialidades e necessidades dos alunos. O diretor Carlos Lafayette fala das vantagens do novo ensino médio.
Eu acredito, né, que a principal vantagem do novo ensino médio é a oportunidade que os estudantes têm de escolher seu melhor caminho. E com isso, as trilhas de aprendizagem também, com as que mais eles se identificam.
Os recursos financeiros para dar início às primeiras ações de implementação do projeto piloto já foram repassados, como explica o ministro da Educação, Milton Ribeiro.
Promovemos o repasse a mais de 4 mil escolas pilotos, totalizando 360 milhões em apoio financeiro.
O novo cronograma prevê ainda um aumento de 800 para 1.000 horas anuais do tempo mínimo do estudante na escola. Além do currículo geral básico, o novo modelo cria itinerários formativos que oferecem a possibilidade de o estudante se aprofundar em uma ou mais áreas do conhecimento, na formação técnica e profissional. Para a vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação, Leila Perussolo, a implementação desse novo projeto é um compromisso de todos.
E quando se fala da implementação do novo ensino médio a partir de 2022, esse é um desafio também grandioso, mas não impossível, pelo compromisso, pela responsabilidade de todos nós que fazemos educação, que acreditamos na educação e da sociedade que clama por um novo processo da juventude, de uma nova escolaridade.
No cronograma divulgado nesta quarta-feira, ainda estão previstos prazos referentes aos materiais e recursos didáticos e também para atualizações das matrizes do ensino médio em tempo integral do Sistema de Avaliação e Educação Básica, SAEB, e da matriz de avaliação do novo Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM. Reportagem Cleide Lopes.
O ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, vai ser aplicado no dia 14 de novembro.
Devem participar os estudantes que estão concluindo cursos de tecnologia de 30 áreas, entre elas ciências biológicas, ciências sociais, design, educação física, filosofia, geografia, história, química e sistemas de informação.
Os coordenadores dos cursos deverão inscrever os estudantes a partir do dia 19 de julho.
O ENAD é uma prova que avalia o desempenho dos estudantes universitários do país para ver se eles têm as competências que a carreira exige no momento de entrar no mercado de trabalho.
O exame também atesta a qualidade dos cursos nas universidades e faculdades do Brasil.
O governo atualizou os valores do preço mínimo de frete para o transporte rodoviário de cargas.
O reajuste médio ficou em 5,8%.
Para definir os novos valores, a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, considerou a atualização do óleo diesel S10.
Também entrou no cálculo do reajuste a inflação de 4,61%, medida entre dezembro do ano passado e maio deste ano.
A nova tabela de fretes entra em vigor no dia 20 de julho.
A Política Nacional de Piso dos mínimos do transporte rodoviário de cargas foi criada em 2018 em resposta a demandas dos caminhoneiros.
Os novos valores estão disponíveis para consulta no endereço gov.br/ANTT.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União promove nesta quinta-feira, dia 15 de julho, das 15 às 18 horas, o webinário Avaliação Biopsicossocial da Deficiência. O evento terá transmissão ao vivo pelo canal do TCU no YouTube, com intérprete de Libras e legendas em tempo real. Durante o webinário, serão debatidos temas como o modelo social de deficiência, o que qualifica um instrumento de avaliação biopsicossocial da pessoa com deficiência, a necessidade do instrumento para acesso às políticas públicas, entre outros. O evento terá como mediador O procurador de contas junto ao TCU e supervisor da política de acessibilidade do tribunal, Sérgio Caribé.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro do Supremo determina que governo avalie inclusão de adolescente em grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19.
Superior Tribunal de Justiça decide que plano de saúde não é obrigado a cobrir medicamento para uso domiciliar, salvo exceções legais.
Trabalhadora obrigada a comer fast food no ambiente de trabalho vai receber R$6.000 de indenização.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Gilmar Mendes do Supremo solicita que governo avalie inclusão de jovens entre 12 e 18 anos em grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19.
O ministro ressaltou ser importante priorizar jovens que pertencem ao grupo de risco, uma vez que a Anvisa aprovou o uso da vacina da Pfizer a partir de 12 anos. Elisabel Ferriche.
A reclamação foi apresentada pelo município de Belo Horizonte contra uma decisão de um desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ele determinou a vacinação imediata de uma adolescente de 15 anos que tem um distúrbio hereditário raro que causa problemas respiratórios. Ao analisar o caso, o ministro Gilmar Mendes decidiu manter a decisão do Tribunal Estadual. O ministro explicou que, ao contrário do que foi argumentado pelo município, a decisão da Justiça Mineira não viola determinações do Supremo sobre a matéria, uma vez que o STF não tratou da inclusão de adolescentes nas listas de prioridades para a vacinação contra o coronavírus.
O fornecimento de medicamento para uso domiciliar não está entre as obrigações legais mínimas das operadoras de plano de saúde, salvo exceções legais.
Essa conclusão é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Uma aposentada ajuizou ação para obrigar o plano de saúde a custear tratamento domiciliar com um remédio registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu o pedido, mas a quarta turma do STJ deu provimento ao recurso especial da operadora do plano de saúde. Para o relator ministro Luiz Felipe Salomão, a saúde suplementar cumpre propósitos traçados em políticas públicas legais e infralegais, não estando o judiciário legitimado e aparelhado para interferir em violação à tripartição de poderes nas políticas públicas traçadas pelos demais poderes.
A Justiça de São Paulo negou um pedido de um homem que solicitou a anulação da paternidade socioafetiva.
Ele reconheceu a filha da então noiva tendo a menina passada a utilizar o seu sobrenome.
Mas 5 meses após o casamento, o relacionamento acabou e o homem disse que efetuou a adoção apenas para agradar a futura esposa.
No tribunal, o desembargador que analisou o recurso explicou que o mero arrependimento não é motivo válido para a desistência da paternidade socioafetiva.
Funcionária que foi obrigada a comer sanduíche de fast food como refeição durante horário de trabalho vai receber R$6.000 de indenização.
A decisão é da 7ª turma do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais. Mônica Vieira.
A trabalhadora era proibida de levar a própria alimentação para o serviço e, por isso, tinha que comer os produtos oferecidos pela rede de fast food. Além disso, provas apresentadas no processo mostraram que nem sempre a empregada podia usufruir do intervalo a que tinha direito e não havia lugar adequado para os funcionários realizarem as refeições. Na sentença, a justiça reconheceu a atitude desrespeitosa e danosa praticada pela empresa.
Uma imobiliária que atrasou a entrega de uma sala comercial foi condenada a pagar lucros cessantes ao comprador, ou seja, o tempo que a pessoa ficou sem ganhar dinheiro por causa do evento danoso.
A sentença da 4ª Vara Civil de São Luís, no Maranhão.
A ré defendeu que passou por situações imprevisíveis, como greve no setor da construção civil e no transporte público, que justificariam o atraso na entrega do empreendimento.
Mas a justiça entendeu que tais circunstâncias não se caracterizam como imprevisto ou força maior, já que se tratam de situações inerentes aos riscos do negócio.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustica.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova mudanças no percentual de vagas para candidaturas nas eleições proporcionais. CPI da pandemia, diretora da Precisa Medicamentos, nega irregularidades no contrato da vacina indiana e pede acareação com servidores do Ministério da Saúde. Criada comissão para averiguar a crise hidroenergética no país. Boa noite. O Senado aprovou em plenário uma mudança no percentual de vagas para candidaturas a cargos proporcionais em eleições. O número máximo de candidaturas está limitado à quantidade de cadeiras em disputa. A proposta segue para a Câmara. Informações com o repórter Pedro Pinci.
Os partidos poderão registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, as Assembleias Estaduais e as Câmaras Municipais, no total de até 100% mais um dos lugares a preencher, exceto nas unidades da Federação, em que esse número não exceder a 18. Nesse caso, partidos e coligações poderão registrar candidatos no total de até 150% das respectivas vagas. Essa regra também vale para municípios com menos de 100 mil eleitores. O relator Antônio Anastasia, do PSD Mineiro, aponta as vantagens da aprovação do projeto.
O propósito dessa redução, que está amparando a sugestão do senador Ciro Nogueira, o custo da eleição, o fim das coligações e, ao mesmo tempo, a mudança do financiamento com o desaparecimento do financiamento privado, é claro que reduz os recursos necessários. Então, a redução dos candidatos afasta eventuais candidatos que serão colocados ali com outros propósitos e torna certamente uma eleição mais adequada, com candidatos até mais preparados e mais competitivos.
A proposta segue para a Câmara dos Deputados.
Os parlamentares aprovaram nesta tarde o projeto que muda as regras das chamadas vagas por sobras eleitorais. Pelo projeto, somente poderão concorrer à distribuição das sobras eleitorais os partidos que tiverem obtido no mínimo 70% do quociente eleitoral. Detalhes com Regina Pinheiro.
O autor do projeto, o senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, explica que uma lei de 2017 permitiu que partidos que não atingiram o quociente eleitoral nas eleições proporcionais participem da distribuição das vagas não preenchidas. Em seu texto original, Carlos Fávaro propôs que só pudessem disputar as sobras eleitorais os partidos que tivessem atingido esse quociente. O relator, senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, apresentou novo texto indicando que, para concorrer à distribuição dos lugares, os partidos terão que ter obtido, no mínimo, 70% do quociente eleitoral. Para Vanderlan, o projeto representa uma medida a favor da construção de partidos mais fortes.
Representa mais uma medida a favor da construção de partidos mais fortes e se coaduna com o propósito do Congresso Nacional de autorizar o acesso a recursos públicos do fundo partidário apenas aos partidos representativos da Câmara dos Deputados.
A proposta segue para análise da Câmara dos Deputados.
E o plenário analisa nesse momento a proposta de emenda à Constituição que determina aos partidos políticos a aplicação do mínimo de 30% do valor recebido para as candidaturas femininas. Os senadores também podem votar ainda hoje o projeto que obriga o preenchimento mínimo de 15% das cadeiras às mulheres nas eleições proporcionais. O repórter Roberto Fragoso acompanha as votações e tem informações ao vivo. Boa noite, Fragoso.
Boa noite, Paulo. Uma boa noite, ouvinte. Continuando a temática eleitoral, os senadores passaram a votação da proposta de emenda à Constituição que incentiva a participação das mulheres na política. A PEC destina 5% dos recursos do fundo partidário exclusivamente para programas de promoção da participação feminina. Além disso, 30% do dinheiro voltado para bancar campanhas políticas deve ser distribuído para candidaturas femininas, independente do número de mulheres que disputam vagas pela legenda. Uma inovação importante é que, caso esses recursos não sejam completamente usados em uma eleição, eles poderão ser acumulados e gastos na disputa seguinte. Outra proposta em discussão vai além da reserva de recursos ou candidaturas e estabelece uma cota de 15% nas vagas efetivamente ocupadas por mulheres nas câmaras de vereadores, assembleias estaduais e Câmara dos Deputados, ou seja, aquelas que são disputadas por eleições proporcionais. Após a aprovação, essas duas propostas seguem para a Câmara dos Deputados. Lembrando que esse esforço de votar alterações eleitorais acontece agora devido ao princípio da anualidade, ou seja, regras eleitorais só são válidas se estiverem em vigor um ano antes das eleições, que acontecem em outubro de 2022. Roberto Fragoso, ao vivo para o Jornal do Senado.
O partido Podemos decidiu recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a lei que permitiu a privatização da Eletrobras. O anúncio foi feito pelo senador Álvaro Dias, do Paraná. Na visão do partido, a nova lei prejudica o consumidor. Repórter Marcela Cunha.
O líder do Podemos no Senado, senador Álvaro Dias, do Paraná, explicou que o partido não é contrário à desestatização da empresa, mas à forma como a medida provisória foi aprovada pelo Congresso Nacional. Segundo Álvaro, a MP contraria a Constituição ao incluir no texto artigos que destoam do objetivo principal, os chamados jabutis. Além disso, Álvaro aponta que a nova lei prejudica o consumidor e não promove o desenvolvimento do setor elétrico.
Não somente desrespeita diversos comandos constitucionais, como também cria reservas de mercado para determinadas fontes energéticas mais caras e sujas, impondo grande elevação dos custos na conta de energia.
A medida provisória foi sancionada com 14 vetos, que, segundo Álvaro Dias, não foram suficientes para afastar os principais equívocos. Segundo o governo, a privatização pode reduzir a conta de luz em mais de 7%. Porém, entidades do setor apostam que a conta vai ficar mais cara.
E o Senado criou uma comissão temporária para averiguar a crise energética. O colegiado também vai propor medidas para evitar o apagão e o aumento na conta de luz. Especialistas classificam essa como a pior crise hidrológica desde 1930. Sem as chuvas, os reservatórios das hidrelétricas, que respondem por 60% da geração de energia no país, ficam cada vez mais vazios. A reportagem é de Yara Farias Borges.
A pedido do senador Jean Paul Prates, do PT Potiguar, será criada uma comissão temporária para averiguar a crise hidroenergética e acompanhar as ações da Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética. A Câmara é formada por ministros sem a participação das agências de águas e de energia elétrica. Jean Paul alertou para a possibilidade de racionamento ou aumento na conta de luz.
Estamos vivendo, de fato, uma ameaça concreta de racionamento de um lado ou de outro. Ou vão pedir para gastar-se menos, um racionamento concreto, ou vai se fazer um racionamento por tarifa, que é mais perverso ainda. É subir a tarifa a um ponto de que as pessoas não consigam consumir.
A comissão funcionará por 180 dias e vai sugerir medidas para garantir a segurança energética sem aumento na conta de luz.
A CPI da pandemia ouviu hoje a diretora técnica da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades, que negou irregularidades no contrato para a compra da Covaxin e pediu uma acareação com servidores do Ministério da Saúde para confrontar as datas do envio da nota fiscal com as falhas relatadas pelos servidores. A reportagem é de Érica Christian.
A diretora técnica da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades, negou irregularidades no contrato de R$1,6 bilhão para a compra da Covaxin. Ela contestou uma memória de reunião do Ministério da Saúde que registrou o preço de US$10 por dose. Segundo ela, a Precisa conseguiu reduzir de US$18 para US$15 o valor com o laboratório indiano e desafiou os servidores do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo e William Santana, para uma acareação ao negar o envio da primeira nota fiscal no dia 18 de março com falhas. A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, apontou que Emanuela Medrade contradisse o próprio governo.
Ela disse que o William e o Luiz Miranda, servidores humildes, mentiram e no mesmo ato, com a mesma fala dos hierarquicamente superiores, o Elcio Franco, ministro Onyx, que falaram a mesma coisa, ela disse, não, eu acho que eles se equivocaram.
Ao reafirmar a inexistência da da nota fiscal do dia 18 de março, o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, anunciou uma perícia da Polícia Federal.
Ou numa acariação, ou muito mais do que isso, acho que a perícia feita nos documentos pela Polícia Federal vai nos dar essa informação com maior segurança, que é em relação à data de entrega da invoice ao Ministério da Saúde.
O dono da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano, que seria ouvido nessa quarta-feira, teve o depoimento remarcado para agosto.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova projeto de combate a supersalários de agentes públicos.
Projeto que garante ensino em Libras e em português para alunos surdos segue para sanção.
Deputados lamentam caso de violência doméstica envolvendo DJ Ives e a ex-mulher.
Boa noite. Heitor Freire, do PSL do Ceará, lamenta que episódios de violência contra as mulheres continuem a ocorrer no país. O deputado cita o caso do DJ Ives, que agrediu a ex-mulher na presença da filha do casal.
Heitor Freire defende a aprovação de projeto que autoriza a prisão preventiva para casos de reincidência de violência doméstica contra mulheres. Autor da proposta, ele avalia que a mudança na legislação pode evitar casos como o do DJ Ives.
Zeca Dirceu, do PT do Paraná, se diz indignado com os constantes casos de violência contra a mulher no Brasil. Segundo ele, apesar de o país contar com a Lei Maria da Penha, que pune agressores e cria mecanismos de proteção às vítimas, a sociedade deve estar sempre vigilante para denunciar casos de preconceito e abusos.
Para Zeca Dirceu, mais revoltante do que as cenas recentes de violência praticadas por um personagem famoso da música e do entretenimento é a maneira como, muitas vezes, o poder policial e o poder judiciário se omitem de suas responsabilidades em relação àqueles que se imaginam acima do bem e do mal só por serem famosos, ricos ou poderosos.
Julian Lemos, do PSL da Paraíba, chama de infelizes os comentários da apresentadora Antônia Fontinelli a respeito do caso de agressão doméstica envolvendo o DJ Ives e sua ex-mulher Pamela Holanda. Fontinelli usou o termo Paraíba para se referir pejorativamente ao músico e criticá-lo.
Para Julian Lemos, ao tentar se justificar, Fontinelli piorou a situação, se referindo às agressões do DJ como paraibadas. Além disso, agrediu verbalmente a ganhadora do último Big Brother Brasil, Juliette Freire, que chamou a apresentadora de xenofóbica.
Rafa Fá, do PSDB, também critica os comentários da apresentadora Antônia Fontinelli sobre as agressões praticadas pelo DJ Ives. O parlamentar pede respeito aos paraibanos e à história da Paraíba, considerado por ele um dos estados mais acolhedores do país.
Rafa Fá repudia a violência praticada pelo DJ Ives e lembra que a cada 2 minutos uma mulher é agredida no Brasil. O parlamentar lamenta que, na maioria dos casos, os agressores saiam impunes e pede o fim das agressões praticadas em âmbito doméstico.
Justiça.
Célio Moura, do PT do Tocantins, pede proteção das autoridades à comunidade quilombola Claro, Prata e Ouro Fino, localizada no povoado de Campo Alegre. Segundo o parlamentar, o quilombo está sendo ameaçado por grileiros que querem tomar as terras e destruir as casas que existem há 250 anos.
Célio Moura também lamenta a morte de Miguel Vinícius Santos, advogado envolvido em causas sociais, defensor da democracia e dos direitos humanos. Aluno de Darcy Ribeiro, Santos foi vítima de uma parada cardíaca e faleceu ontem.
Maria do Rosário, do PT Gaúcho, registra os 31 anos de vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente. De acordo com a deputada, embora o ECA seja uma legislação importante, ainda não é cumprida de maneira plena.
Maria do Rosário também parabeniza todas as profissões que lutam pela infância, como conselheiros, tutelares e professores, e acrescenta que o futuro das crianças e do país depende de políticas públicas atuais.
Relações Exteriores.
Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, comenta as manifestações populares ocorridas em Cuba no último domingo contra o governo local. Segundo ele, os habitantes da ilha caribenha saíram às ruas pela primeira vez em décadas para protestar contra a fome e as limitações às suas liberdades individuais.
Carlos Jordi afirma que os manifestantes cubanos usaram seus celulares para expor ao mundo as arbitrariedades de um governo comunista. O deputado presta solidariedade ao povo cubano e aos ativistas, que, segundo ele, têm tido coragem para se rebelar contra as mazelas praticadas pelo executivo local.
Neucimar Fraga, do PSD do Espírito Santo, também se solidariza com o povo de Cuba pelas manifestações pedindo liberdade, comida e vacina. O deputado afirma que o governo cubano não aceita a realização de protestos, tanto que, segundo ele, dificultou o acesso à internet durante as manifestações.
Neucimar Fraga critica a incoerência dos parlamentares oposicionistas que declaram defender a democracia, mas apoiam a ditadura cubana, os massacres e as prisões dos manifestantes que foram às ruas.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, avalia que as críticas do presidente Jair Bolsonaro ao governo cubano funcionam como uma espécie de cortina de fumaça para tirar o foco das investigações que envolvem o Planalto.
Para Rogério Correia, qualquer análise sobre Cuba deve levar em conta a perseguição que a nação sofre há décadas por meio de um embargo econômico imposto pelos Estados Unidos.
Política.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, apresentou uma proposta de emenda à Constituição que reforça o papel das Forças Armadas como instituições de Estado que servem à nação para garantir sua soberania e sua segurança e não aos interesses de um determinado governo.
Perpétua Almeida argumenta que é preciso evitar o envolvimento de militares da ativa na política para impedir a partidarização dos quartéis. Por outro lado, ela destaca a importância da participação dos militares em áreas técnicas que contribuem de forma decisiva para o desenvolvimento do país.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, registra a última pesquisa Datafolha, que indica que 70% dos brasileiros acreditam que há corrupção no governo Bolsonaro. Ele observa ainda que 63% dos entrevistados acham que houve superfaturamento na compra de vacinas e que o presidente é incapaz de liderar o país.
Helder Salomão cita outro dado da pesquisa em que 64% dos entrevistados acreditam que Bolsonaro sabia das suspeitas de irregularidades no Ministério da Saúde e não tomou providências.
Já Bibo Nunes, do PSL Gaúcho, comemora o sucesso da motociata apelidada de Cavalgada do Aço, que aconteceu no último sábado em Porto Alegre. Segundo o deputado, a manifestação mostrou que Bolsonaro conta com apoio popular.
Bibo Nunes afirma ainda que a credibilidade do governo tem proporcionado boas projeções de crescimento do PIB e da economia nacional. Sobre a internação de Bolsonaro para tratar uma forte crise de soluços, o deputado diz que o presidente está bem de saúde e que logo voltará às atividades.
Economia.
Rejane Dias, do PT do Piauí, cita relatório da ONU para apontar que 23,5% da população brasileira sofreu com insegurança alimentar moderada ou grave entre 2018 e 2020. Ela ressalta que a tendência é piorar, já que a pandemia e a inflação continuam reduzindo o poder de compra do cidadão.
Rejane Dias também pede a aprovação do projeto que cria o Vale Gás, destinado a subsidiar a aquisição de gás de cozinha para as famílias de baixa renda. A deputada ainda defende uma proposta de sua autoria que estabelece o preço máximo do gás de cozinha em R$ 50.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, reitera que o setor de bares e restaurantes foi um dos mais prejudicados com a pandemia. O deputado informa que a associação da categoria contabiliza um prejuízo de 60 bilhões de reais nas vendas e mais de 1 milhão de demissões só em 2020.
Charles Fernandes estima que 77% dos estabelecimentos que retomaram as atividades seguem trabalhando com prejuízo. O parlamentar solicita ao governo federal a implantação de um programa de crédito emergencial sem juros e sem burocracia para o setor.
Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, defende a implementação do orçamento impositivo nas câmaras municipais de todo o país. Ele lembra que a medida já é válida nas esferas federal e estadual e ressalta que o objetivo é permitir que os vereadores também possam definir como parte dos recursos da gestão municipal serão utilizados.
Segundo Pompeu de Matos, graças ao orçamento impositivo, é possível distribuir recursos de forma estratégica, priorizando áreas como saúde e educação. Ele lembra que seu mandato já destinou verbas para as Santas Casas de diversos municípios gaúchos, entre eles Ijuí, Santo Ângelo, Horizontina, Santo Augusto e Porto Alegre.
Desenvolvimento regional.
Para fomentar o potencial energético da Paraíba, Leonardo Gadelha, do PSC, defende a criação de uma Secretaria de Energia. O deputado acredita que o Estado tem vantagens competitivas indiscutíveis, como sua capacidade de gerar energia eólica e fotovoltaica.
Leonardo Gadelha também apoia a criação de uma Secretaria de Transição Digital para que a Paraíba possa ser o primeiro estado do Brasil a oferecer serviços à população por meio de interfaces eletrônicas. O parlamentar acredita que a Paraíba tem condições de ser referência na absorção de novas tecnologias.
Cultura.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, critica a recusa da Funarte em patrocinar o Festival de Jazz do Capão. O governo citou questões religiosas para vetar o apoio da Lei Rouanet, que financiaria o evento na região baiana da Chapada Diamantina.
De acordo com Benedita da Silva, o governo pratica censura quando menciona a postagem feita pela organização do festival em junho do ano passado, se posicionando como antifascista e pela democracia. É a primeira vez em 3 anos que o evento de música não obtém autorização do Programa de Incentivo à Cultura do governo federal.
Alice Portugal, do PCdoB, também repudia o parecer desfavorável da Funarte ao pedido de patrocínio do Festival Baiano de Jazz do Capão na Chapada Diamantina. A nota menciona uma publicação realizada pelos organizadores do evento se posicionando contra o fascismo e a favor da democracia.
Segundo Alice Portugal, o parecer concluiu de forma equivocada que uma postagem em rede social alteraria o projeto apresentado pelo Festival de Música. A deputada acusa a Funarte de ferir princípios constitucionais e avisa que vai provocar o Ministério Público para abrir uma ação civil pública contra a Secretaria Nacional de Cultura.
Educação.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, alerta para a possibilidade de fechamento de institutos federais e universidades públicas. De acordo com o deputado, a redução no orçamento do setor de quase 20% em relação a 2020 impede o custeio de gastos básicos de manutenção das instituições.
Nilton Tato é autor de uma proposta que autoriza o governo a remanejar recursos do orçamento para garantir o funcionamento das universidades e dos institutos federais. Segundo o deputado, a medida, além de não ter impacto fiscal, pode inserir R$14 milhões nos ensinos superior e técnico.
Votação.
Os deputados aprovaram nesta terça-feira o projeto de lei que garante ensino em Libras e em português para alunos surdos. A proposta, já aprovada pelo Senado, segue para a sanção presidencial. A reportagem é de Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que define a língua brasileira de sinais, Libras, como primeira língua na educação de deficientes auditivos e o português como segunda língua. A proposta acrescenta a educação bilíngue de surdos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, e define as regras que deverão ser seguidas pelas escolas que atendem esse público, as especializadas e as escolas comuns também. O projeto estabelece que a educação bilíngue deve ser voltada para alunos surdos, surdos cegos, surdos com altas habilidades ou superdotados, ou alunos com outras deficiências que optarem por essa modalidade de ensino. De acordo com o projeto, o ensino bilíngue para surdos deve começar na educação infantil e as escolas terão que oferecer apoio educacional especializado. Apesar de o texto prever que o ensino bilíngue não impede a matrícula do aluno surdo em escolas e classes regulares, a proposta causou preocupação em alguns deputados, que disseram temer a separação entre alunos surdos e os demais estudantes. O deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, pediu alterações no texto para que ficasse mais clara a preferência pelo ensino inclusivo, aquele que reúne na mesma sala de aula alunos com deficiências e os demais.
Para garantirmos que esta lei, se aprovada dessa forma, não se transformar numa ação contra um exercício de inclusão, precisamos aprimorarmos para estabelecermos claramente que preferencialmente as aulas, os cursos, as salas com Libras como primeira língua devem ocorrer dentro da escola regular, dentro da escola com outros alunos, para que a gente não tenha que criar o tempo todo só escolas separadas para isso. Isso acaba sendo a segregação.
A relatora do projeto, deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, negou que o projeto permita a segregação entre surdos e não surdos nas salas de aula. Ela defendeu os benefícios da proposta para o ensino dos alunos com deficiência.
Como podemos estar à frente da educação da primeira infância olhando para tantos surdos desse país sem ter Libras como uma alternativa, uma opção de primeira língua? Temos duas línguas oficiais no Brasil, a língua portuguesa e a língua de Libras. Quanta dor eu pude testemunhar, quanto depoimento de pessoas que só na maturidade puderam compreender não só seus direitos, sentido da palavra.
De acordo com o projeto, o sistema de ensino deverão assegurar aos alunos surdos materiais didáticos e professores bilíngues com formação e especialização em nível superior. E o governo terá que dar apoio técnico e financeiro a esses sistemas de ensino para que ofereçam ensino bilíngue. Como já foi aprovada pelo Senado e não foi alterada pela Câmara, a proposta que estabelece regras para o ensino dos surdos em Libras e em português nas escolas vai agora à sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Na sessão desta terça-feira, a Câmara também aprovou por unanimidade o projeto que limita o pagamento de salários acima do teto do funcionalismo público. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e traz mais informações.
O plenário da Câmara aprovou por unanimidade o projeto que define quais são os pagamentos que podem ficar fora do teto do funcionalismo público, que é o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Atualmente, o teto salarial para os servidores federais é de pouco mais de R$ 39 mil, e existem subtetos para estados e municípios. O relator da proposta, deputado Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, estima que a economia para os cofres públicos será de mais de R$ 3 bilhões por ano. O texto apresentado por Rubens Bueno define 32 verbas extras que podem ultrapassar o teto, como auxílio creche e 13º salário, por exemplo. Mas o relator estabeleceu limites para alguns pagamentos, unificando o que o governo federal, os estados, os municípios, as forças armadas e todos os órgãos da administração direta ou indireta podem pagar. O substitutivo, ou seja, o texto com as alterações feitas pelo relator, impede ainda que servidores que têm mais de uma fonte de salários, caso, por exemplo, de aposentados de um órgão que continuam a trabalhar em outro, recebam mais que o teto, mesmo com os dois salários somados. Rubens Bueno falou da importância de haver uma regra clara e única para todos os níveis do funcionalismo.
Nós colocamos travas para vários auxílios, travas que digam respeito àqueles que têm, nesse período todo, usado de uma forma inadequada. Eu chamo de abuso, porque tem estado que paga um valor, tem estado que paga outro valor, e assim as coisas vieram acontecendo. Mas a partir de agora, este projeto regulamenta para todo o serviço público brasileiro, para todos os entes federados, para todos os poderes constituídos, a começar do presidente da República.
Rubens Bueno foi relator da proposta na comissão especial criada para analisar o projeto em 2016. Na época, ele apresentou um substitutivo que alterava o projeto aprovado no Senado, mas o texto não chegou a ser votado. O texto apresentado por ele altera alguns pontos do que tinha sido aprovado pelo Senado. De acordo com a proposta, poderão ultrapassar o limite do teto do funcionalismo, entre outros adicionais, o auxílio alimentação, mas desde que não ultrapasse 3% do salário do servidor, o ressarcimento por pagamentos a planos de saúde, mas limitado a 5% do salário, o adicional de férias, desde que não ultrapasse o equivalente às férias de 30 dias por ano, o pagamento de férias não gozadas, desde que motivada por demissão ou morte do funcionário, licenças-prêmio não usufruídas, 13º salário, adicional noturno e serviço extraordinário, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, adicional para atividades insalubres e perigosas, auxílio creche para filhos de até 5 anos, limitado a 3% do salário, auxílio transporte desde que haja necessidade e limitado a 3% do salário, indenização por uso de veículo próprio dentro do limite de 7% do salário, auxílio moradia, mas apenas em alguns casos específicos, como transferência de residência por necessidade de serviço, diárias de trabalho em outro local, mas limitadas a 2% do salário por dia, ajuda de custo para mudança de local de trabalho, abono de permanência para quem continuar trabalhando depois de ter direito à aposentadoria e ajuda de custo ao militar quando for para a reserva. A proposta que estabelece que pagamentos podem ultrapassar o teto salarial dos servidores volta para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Delci Santos e a apresentação de Tércia Guimarães e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.